Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 19 de outubro de 2021. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje o assunto é sobre um projeto que aborda segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado brasileiro. E para você entender melhor do que se trata esse assunto e como ele pode contribuir na sociedade, eu converso agora com o coordenador desta pesquisa, o professor Paulo Tarso Sanches de Oliveira, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara. Eu que agradeço aí pelo convite.
O professor Paulo é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, possui mestrado em Tecnologias Ambientais, também pela UFMS, possui doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora adjunto aqui na UFMS. Bom, professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você começasse explicando primeiro o que é a segurança hídrica, alimentar e energética. Explica para a gente.
Bom, esse termo, né, ele surge na necessidade mesmo de garantir água, alimento e energia, né, para as pessoas, bem como para os, né, para animais e para todos os seres, né, que estão ali vivendo nessa área, né? Então, e a gente pensa em segurança, né, segurança hídrica, né, alimentar, energética, a gente pensa em alimento, energia, água, em quantidade e qualidade. E isso também, os nossos trabalhos, esse termo em si, né, quem estuda com isso, ele trabalha não só no presente, né? Então, a gente trabalha com as condições atuais e também para a gente garantir isso para futuras gerações.
Certo. E, professor, qual que é a proposta desse projeto?
Bom, esse trabalho surgiu, né? Foi uma chamada específica do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde eles tinham a ideia de estudar, né, o conceito, né, que chamam de nexos, né, que seria a ligação entre água, energia e alimento, no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, né? Nessa chamada ficou só a Amazônia de fora. Então, foram chamados projetos, né, em vários biomas do Brasil. E aí o nosso foi um dos selecionados, focando no Cerrado. Então, a gente tem vários projetos aí, né, com essa mesma linha de pesquisa, né, mas em diferentes biomas do Brasil. Se eu não me engano, no Cerrado são 4, nosso e mais 3.
E, professor, por que o Cerrado brasileiro ele foi escolhido para o desenvolvimento desse projeto, né? Por que vocês pensaram nessa região?
Bom, uma é que nós estamos inseridos no Cerrado, né? Que nós estamos em Campo Grande, o nosso bioma que nós estamos inseridos é o Cerrado. O outro é a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo. O Cerrado está na parte central do país. O Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas. A gente tem 10 dessas regiões, elas têm parte no Cerrado. Então, o Cerrado contribui para a distribuição de água no Brasil todo. O Cerrado, ele, como ele está nessa parte central, então distribui água, tem a importância de segurança hídrica. A nossa matriz energética hoje, ela ainda é por hidrelétricas, né? Então, reservatórios. Então, ele é importante para a produção de energia. E também, o Cerrado, como todos sabem, hoje ele é a grande região de produção agrícola do país. Nós temos hoje uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, reconhecida aí como Mato Piba, né, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E essas são regiões que estão no Cerrado. Então, a gente consegue juntar aí as três áreas aí que a gente estava estudando, né, nesse projeto, que é a parte hídrica, alimentar e energética. Né, e que o que une tudo isso aí é a água. Né, então, por isso que vem esse conceito do nexus, né, a união dessa produção alimentar, da produção de energia, também dos serviços ecossistêmicos. O que une tudo isso aí é a água.
E, professor, na prática, qual o impacto e a importância de entender todos esses processos, né, da segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado brasileiro? E falando também da importância desse tipo de projeto para a sociedade e para o meio ambiente, né? Que impacto esse projeto traz nesse sentido?
A primeira que a gente já pode pensar de cara, né, é garantir a água para a população poder viver. Né? Hoje a gente vê sem água a gente não tem condição nenhuma de sobreviver, de criar animais, né, de produzir alimento, né, própria energia. Então, assim, a primeira, a gente vai conseguir garantir essa água para a população atual e para o futuro. Né? Então, é uma coisa assim, totalmente estratégica. E uma coisa que foi bem interessante, que nesse projeto a gente começou a estudar e começou a surgir várias questões, né? Porque existem questões também geopolíticas, questões globais que influenciam na nossa própria produção. Então, muitos países hoje também têm um olhar, né, no Cerrado. Por quê? Porque eles estão precisando cada vez mais de alimento. Estima-se aí que a população global vai atingir aí seus 9 bilhões, em algumas estimativas 10 bilhões em 2050, e é necessário produzir mais alimento. Tem países que não têm mais área de expansão para produção. Então, muitos países começam a olhar o Brasil, principalmente essa região de Cerrado, como uma área de interesse. E aí existem várias questões aí, né, de problemas relacionados à importação, exportação, e essa cadeia toda alimentar, ela é extremamente importante. Então, nós, como brasileiros, conhecendo isso, tendo essa ideia desses interesses globais que existem, a gente começa a saber manejar melhor os nossos recursos, né, e conseguir produzir de forma mais eficiente, né, alimentar a população, também conseguir exportar, vender nossos alimentos, mas tudo de uma forma bem consciente e eficiente, que eu acho que é a palavra mais adequada para isso.
Certo. E, professor Paulo, esse projeto ele já teve seus desdobramentos, né? Conta para a gente sobre essas ramificações, né? Sobre a base de dados. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse aspecto, até para a gente entender a amplitude que esse projeto ele já alcançou também.
Sim. A gente acabou, Bárbara, nesse projeto, trabalhando em diferentes escalas, né? Então, assim, a gente teve alguns alunos estudando, por exemplo, intensificação de produção agrícola. Por exemplo, eu conseguindo produzir mais carne, usando mais cabeça de gado por hectare, e quais seriam os impactos disso em infiltração, erosão do solo, né, em uma área bem manejada. Então, a gente estudou a integração lavoura, pecuária, floresta, e fizemos várias aplicações com um aparelho que é um simulador de chuva. É isso aí para uma área pequenininha, de 0,7 metros quadrados. Né? Então, conseguimos fazer diferentes repetições. E a gente viu ser possível produzir mais alimento com um bom manejo do solo, sem prejudicar, né? E, na verdade, melhorando ainda as questões hidrológicas ali, garantindo maior infiltração de água no solo. Essa foi uma questão. Outra foi trabalhando também com mais aplicações de nitrogênio nessas áreas de pastagem, também para produzir mais alimento. Também conseguimos melhores condições de produção sem prejudicar, sem gerar mais erosão. Então, sim, são questões que mostram a eficiência aí numa escala pequena, uma escala, por exemplo, de fazenda. Depois nós fomos trabalhando também com escalas de bacias hidrográficas. Teve uma aluna nossa que estudou uma bacia ali na região do São Francisco, e aí a gente viu assim, como as práticas de conservação, né, do solo e da água poderiam ser eficientes ou se tornar mais resiliente para conseguir absorver impactos de climas extremos, né, de mudanças climáticas. Então, a gente pegou condições mais extremas climáticas e fizemos o melhor uso e manejo do solo para saber se a gente conseguiria se tornar resiliente a nossa bacia. Né. Foi bem interessante que a gente mostrou ser possível. Né. Por exemplo, a extremos de seca e extremos de muita água, a gente conseguir, com um bom manejo do solo, a gente conseguir tornar ainda a nossa área produtiva e viável. Né. Aí, para a bacia hidrográfica, depois começamos a trabalhar com áreas maiores, por exemplo, o Cerrado inteiro, né, teve alunos que, uma outra aluna verificou, por exemplo, identificou as possíveis áreas de expansão no Cerrado, quais seriam as possíveis áreas, por exemplo, que deveriam ser preservadas para garantir os serviços ecossistêmicos, né, e até chegar numa área mais continental, a gente estudou o Brasil inteiro, quando um dos alunos do doutorado, né, ele desenvolveu um grande banco de dados, é uma coisa que até então única no Brasil. A gente reuniu 735 bacias hidrográficas com mais de 100 variáveis, né, de hidrológicas, variáveis de cobertura do solo, de solo, geológicas, nessas bacias para poder... Agora a gente está estudando isso de forma mais detalhada para entender esses processos no Brasil. E assim gerar informações aí que possam ser úteis tanto para a educação, né, o ensino geral, tanto para a parte prática, né, às vezes engenheiros que estão fazendo consultoria com esses trabalhos, e também avançar na pesquisa. Né? Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse banco de dados aí.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Paulo Tarso, que hoje compartilha com a gente sobre segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado brasileiro. Professor, o senhor comentou sobre essa participação bem ativa dos estudantes, né, nesse projeto. E nesse ponto de formação dos acadêmicos, de que forma esses projetos eles vêm para contribuir nesse sentido para eles?
Ah, eu acredito que seja de forma... até em contato, né, com coisas de ponta que a gente vem trabalhando e com perguntas científicas que, né, eles faz o aluno crescer, né? Então, o aluno começa, na pós-graduação, principalmente, a gente tem que questionar. A gente não pode simplesmente pegar algo mastigado e aceitar, né? Então, eu sempre forço eles a questionar, a saber o porquê daquilo, né? Por que que eles estão fazendo aquilo, qual que é a ideia de um trabalho, e eles se tornarem críticos, né? Então, a função dessa da pós-graduação é isso, deixar o aluno crítico. O cientista, ele tem que ser crítico, ele tem que fazer perguntas. Então, acho que essa é a principal importância desse tipo de trabalho, né? Que envolve com coisas recentes, coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Agora, né? A gente vê falar de seca, vê falar de crise alimentar, insegurança alimentar, e assim, são coisas que estão rolando no mundo. E como que a gente vai resolver isso, né? Nós somos um curso de engenharia. O engenheiro tem que resolver esses tipos de problema, lidar com esse problema. Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente vai colocando um monte de questionamento nos alunos e a gente começa a tentar resolver isso diferentes, como eu montei, em diferentes escalas, né? Então, desde ali do fazendeiro até a informação que possa ser útil para um tomador de decisão.
Certo. Professor, voltando a falar um pouquinho sobre essa parte das ramificações desse projeto, queria que o senhor falasse sobre os resultados que o trabalho ele já tem, né? O que você pode apresentar para a gente nesse sentido?
Assim, dos resultados, o que a gente já, assim, já, a gente já publicou, eu fiz acho que mais de 30 trabalhos dentro, né, desse projeto, trabalhos científicos e periódicos, né? E, como eu falei, se eu for citar aqui, é bastante coisa, mas são trabalhos, assim, relacionados, por exemplo, a... Se eu tiver uma... A gente fez um de terraceamento. Terraceamento são as curvas de nível em propriedade rural. Então, se eu aumentando as curvas de nível nas propriedades e recuperação de APP, a gente viu, na bacia, por exemplo, do Guariroba, que está dentro desse projeto nosso, a gente viu um aumento de vazão. Tá, porque assim garantia maior infiltração de água, né, nessas curvas de nível. Isso aí alimenta o aquífero, né? E com isso a gente chama a vazão de base dos rios, ela conseguiu aumentar. E depois a gente testou isso em outras bacias no Brasil, né? E a gente viu que depende muito da escala e das características da bacia para que isso se torne uma informação geral, uma coisa constante. Então, esse foi uma coisa assim, um exemplo bem prático desse tipo de trabalho, né? Algo também que é interessante que a gente está fazendo agora, a gente descobriu num trabalho nosso que usa essa base de dados, é que bacias, a forma que a gente divide elas, né, em questões topográficas, né, a bacia é definida pelo seu contorno, né, onde são as áreas maiores, né, a topografia, que vai drenar para um ponto que a gente chama de exutório. E a gente acaba desconsiderando, por simplificação, as questões subterrâneas. E a gente descobriu agora no artigo nosso, que está para ser publicado agora, que essas áreas podem ser corrigidas considerando as questões subterrâneas, as interações que tem entre água superficial e subterrânea. Isso vai mudar muito a questão de gestão de recursos hídricos dentro das bacias no Brasil todo. É algo bem, bem interessante que a gente tem gerado. Um outro produto, Bárbara, assim, que foi muito, muito interessante que a gente gerou como resultado, foi o uso de dados de umidade do solo, né, com sensoramento remoto. Às vezes eu falo com amigos que plantam, né, que estão trabalhando em fazenda e tal, e muitos não sabem, né, que hoje em dia a gente tem informação, por exemplo, de chuva do mundo inteiro, né, com sensoramento remoto. Isso aí a cada 3 horas, por exemplo. Nós temos informação de umidade do solo, as pessoas não sabem, com sensoramento remoto, distribuído no mundo inteiro. E a gente fez um estudo para essas 735 bacias no Brasil, mostrando a melhora que a gente tem na previsão, por exemplo, de vazão com modelagem hidrológica, quando a gente considera produtos de chuva e relacionados com a umidade do solo. Então, a gente rodou informações só de chuva, nosso modelo hidrológico, e depois considerando a umidade do solo e a vazão, isso aí em escala nacional. E a gente viu uma melhora altamente significativa. Né? Esse tipo de análise que a gente fez, usando a umidade do solo, ele pode ser facilmente aplicado para cenários, por exemplo, de seca, cenários de plantio, por exemplo, qual o melhor período para o produtor iniciar um plantio, para passar um veneno, para iniciar a colheita, né? Então, assim, porque tem informação ali de umidade, né? Então, a gente tem informação de água.
E onde que ele tem acesso a esse banco de informações?
Isso hoje ele é fragmentado, né? Então, você vai entrar, às vezes, para pegar um dado, por exemplo, desse na NASA, algum grupo específico que está fazendo isso no mundo. Então, é tudo ramificado. Aí que foi a ideia, Bárbara, da gente juntar tudo isso nesse banco de dados. Né, que chama Cabra, que a gente criou. Então, a gente juntou uma série de informações. Então, tem o dado de chuva, dado de umidade do solo, dados de vazão, dados do solo, das características do solo, né, de textura, características geológicas. A gente juntou tudo isso nessa base de dados. Por isso que eu comentei que é algo extremamente relevante, porque a partir dessas informações que estavam todas dispersas, a gente conseguir juntar isso tudo num banco, ele torna uma ferramenta extremamente robusta. E robusto eu falo para a gente testar hipóteses. Então, dentro da academia, a gente pega todas as informações e começa a testar um monte de hipóteses, que é o que a gente vem trabalhando. No ensino, para o aluno entender como é que uma bacia na Amazônia funciona, uma bacia no Rio Grande do Sul, uma bacia no Nordeste, na costa, como é que elas funcionam. Aí o cara começa a estudar e entender essas bacias. Outra coisa interessante, tem mais ou menos um mês atrás, eu recebi um e-mail de um engenheiro muito conhecido no Brasil, que faz consultoria, e ele já foi professor também na USP, ele mandou uma mensagem para mim que ele está usando essa base de dados para projetos de consultoria. Então, assim, é uma coisa legal, que está um trabalho que a gente fez que está sendo utilizado na prática para consultoria, porque a base de dados está ali. Então, muitas vezes, tem gente, às vezes, que não tem acesso, não conhece, né, não sabe onde tem essas informações, e a gente já juntou tudo e deixou de forma prática para a pessoa poder usar. Então, essa é a ideia. E algo que é importante de falar é que essa base, ela constitui dados, por exemplo, de 30 anos. Então, a gente pegou um período de 30 anos de dados. Tá? Então, não é uma série curta, assim, tipo um ano ou um mês. Não, são 30 anos de dados. A partir disso, você consegue fazer um monte de coisa, porque 30 anos é algo robusto. Né? E a gente está tentando atualizar isso para que cada vez mais o cara tenha informação atualizada. A gente vem gerando informação disso para... A gente calcula, por exemplo, eu calculo um índice, coloco na base, para a pessoa conseguir ficar mais fácil, acessível, entendeu?
Maravilha. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, esse projeto ele tem parceria com universidades aqui do Brasil, mas vocês também têm contato com pesquisadores de fora, né? Como que funciona esse trabalho? Como que é essa troca de experiência também? Sabendo que são realidades diferentes, né? Mas tem uma troca ali de experiências, né? Como que é isso para esse projeto, de modo geral?
Eu acho que você comentou um ponto bem interessante, né? Assim como a matemática ela é universal, né? O que a gente trabalha, a hidrologia, ela também é universal, ela é a água. Então, assim, talvez a condição que a gente tem aqui, ela vai diferir de alguma colega que está fazendo lá fora, né, com alguma coisa diferente de climática, né, ele tem outro tipo de condição. Mas as ideias, os processos que acontecem, eles são totalmente... Eles podem ser discutidos e ser trabalhados em conjunto. E a ciência ela é global, né, então a gente tem que ter essa visão de poder trabalhar, discutir com outras pessoas, ter ideias. E eu acho que quanto mais a gente discute isso, quanto mais a gente conversa com outros cientistas da área, mais a gente cresce, né? Porque o cientista, uma forma dele conversar é quando ele publica o trabalho, né? Ele publica o trabalho, não acaba ali, né? Então os pares, né, que são outros cientistas, vão ler, vão ver se aquilo é relevante ou não, vão usar, vão discutir aquele trabalho. E se ele for relevante, ele vai ser usado, ele vai ser citado, ele vai ser... a informação vai ser levada em conta. E isso é o crescimento da ciência, né? Então, essa interação ela é fundamental. E a gente pode fazer essa interação simplesmente publicando e deixando lá para ter discussão, ou trazendo essas pessoas para trabalhar conosco. E é isso que a gente tenta fazer. Então, a gente tenta incorporar professores de fora para estar junto nas discussões. Tem professor que participa de reuniões conosco, né, junto com os alunos. E os alunos também veem isso de forma extremamente empolgante, né? Porque ele vê o que ele está fazendo, é relevante. Ele começa a ver, pô, isso aqui que eu estou fazendo vai ser algo novo. Eu vou conseguir publicar na principal revista da área. E o cara começa a se empolgar. Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar assim, né? E essas pessoas, às vezes, têm uma ideia. Né? Um aluno daqui nosso tem uma ideia. Surge a oportunidade, muitas vezes, do aluno estudar lá para fora, né? Ficar um tempo fora. Eu acho muito importante, né? Muito importante. E vem de encontro, né, com o que a universidade vem investindo, né? A universidade hoje está com esse projeto do CAPS Print, junto à CAPS, né, que a gente também faz parte, e a universidade sempre mostrou, né, que isso é um dos pontos importantes aí para o desenvolvimento da instituição. Então eu vejo que a gente tem que tá, buscando essas conexões.
Nosso programa chega ao fim. E hoje você ouviu a entrevista com o professor Paulo Tarso, que conversou com a gente sobre segurança hídrica, alimentar e energética no Cerrado brasileiro. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, Bárbara, e fico à disposição aí para a gente poder ter mais papo, aí, talvez com outro projeto, ou com um aluno, né? Tá? Muito obrigado aí pelo convite.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.